Oposição quer convocar ministro dos transportes durante recesso.
Comunidade científica deve contribuir nas discussões do Código Florestal, defendem senadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição quer convocar ainda durante o recesso parlamentar o ministro dos Transportes para falar sobre aditivos em contratos do DENIT.
Mas os governistas já anteciparam que não vão aprovar a vinda de Paulo Sérgio Passos, pois foram adotadas providências pelo Executivo. A reportagem é de Érica Christian.
O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Duarte Nogueira, de São Paulo, apresentou um requerimento de convocação do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, à Comissão Representativa do Congresso Nacional. A oposição pretende ouvir o ministro sobre os contratos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, ainda durante o recesso parlamentar. Duarte Nogueira quer explicações sobre o aumento de 154% dos chamados aditivos nos contratos. No segundo semestre de 2009, o Ministério dos Transportes pagou R$ 309 milhões em reajustes aos contratos firmados para construção e reforma de rodovias. No mesmo período do ano passado, o valor saltou para R$ 787 milhões. O líder do PSDB na Câmara avisou que se o ministro dos Transportes não for convocado em julho, a oposição vai tentar ouvir Paulo Sérgio Passos em agosto.
O Congresso Nacional, mesmo em recesso, continua trabalhando. Tem a comissão representativa para dar consequência às ações que eventualmente surjam durante esse período. O Ministério dos Transportes continua trabalhando, mesmo no período de recesso também, e, portanto, essas irregularidades, na nossa opinião, continuam acontecendo.
O líder do PDT no Senado, Assir Gurgax, de Rondônia, é contrário à convocação do ministro dos Transportes. Ele argumenta que os suspeitos de irregularidades já foram afastados do cargo e que a Controladoria Geral da União está investigando todas as denúncias de irregularidades.
Olha, com certeza essa discussão vai ser travada quando voltarmos em agosto. Antes não tem sentido. Na verdade, o governo tomou todas as providências possíveis no sentido de esclarecer as denúncias.
A oposição também quer ouvir o ex-assessor Frederico Oliveira sobre a acusação de que participava de reuniões do DENIT, mesmo sem ter qualquer vínculo com o departamento.
A comunidade científica deve contribuir para a elaboração da proposta que atualiza o Código Florestal Brasileiro. É o que defendem os senadores Eduardo Braga e Ricardo Ferraço.
Eles argumentam que com a participação dos cientistas, o debate se torna mais técnico que político. Ouça os detalhes na reportagem de Paula Groba.
Um grupo de trabalho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Academia Brasileira de Ciência entregou aos senadores um estudo onde alerta que o texto aprovado pelos deputados pode incentivar o desmatamento em áreas que deveriam ser preservadas. Ainda na opinião dos cientistas, o tema é complexo e o Senado precisaria de pelo menos 6 meses para ter condições de votar o Código Florestal. Para o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, a posição dos cientistas é importante, pois enriquece o texto do novo Código Florestal.
Para que a gente possa olhar para o futuro e evitar que novos erros se repitam. A ciência e tecnologia é fundamental para que nós possamos definir, por exemplo, sem passionalidade ou sem radicalismo, a questão do tamanho das áreas de proteção permanente, de áreas ripárias nas beiras dos rios.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, também defende a participação dos cientistas no debate. Segundo ele, a opinião técnica equilibra a proposta.
A busca desse equilíbrio deve ter por base um debate técnico, um debate científico. É a ciência que vai nos dar base para que o novo modelo do Código Florestal seja economicamente viável, ecologicamente adequado e socialmente justo.
A proposta que atualiza o Código Florestal Brasileiro está em debate na Comissão de Meio Ambiente, sob a relatoria do senador Jorge Viana, do PT do Acre.
E a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a aprovação de projeto dela, que impede que o governo faça cortes no dinheiro do orçamento destinado ao meio ambiente.
Para Lídice da Mata, o setor já sente a falta de dinheiro e, por isso, esses recursos devem ser preservados.
Eu quero aproveitar para solicitar o apoio dos senadores e senadoras desta casa a esse projeto que considero de muita importância para ajudar a fortalecer as políticas públicas de proteção ao meio ambiente em nosso país.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB, defende a instalação de uma refinaria da Petrobras em Santa Catarina. Ele disse que já conversou sobre o assunto com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão.
Segundo o senador, a Petrobras deverá investir até 2014 mais de 73 bilhões de dólares na construção de unidades de refino no Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio de Janeiro e na ampliação de outras unidades.
Mas Cacildo Maldaner alega que é menos dispendioso e mais seguro investir numa nova refinaria do que ampliar uma existente. Ele também acredita que seria vantajoso para o país construir essa nova unidade em Santa Catarina.
O Brasil ganha com a significativa melhoria da logística em função do pré-sal de Itajaí, que fica em nosso litoral catarinense. As refinarias que hoje estão em operação no Brasil foram projetadas para processar o petróleo do Oriente Médio e não para o nacional, tornando o processo de refino menos eficiente. Uma nova refinaria em nosso estado nasceria com o perfil do petróleo brasileiro.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, espera que o Senado apoie sua proposta de distribuição dos royalties do petróleo, assunto que estará em votação no Congresso neste segundo semestre do ano, após o recesso.
Pela proposta, 9 bilhões e 400 milhões de reais, dos 29 bilhões que estão previstos para serem arrecadados com os royalties em 2012, ficariam com os governos estaduais e municipais.
E esse valor seria dividido de acordo com os critérios dos fundos de participação dos estados e municípios.
Wellington Dias explicou que assim, os royalties ajudariam a reduzir desigualdades e isso beneficiaria também os estados mais desenvolvidos do país.
Rio, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, que são os estados não só mais populosos, mas mais desenvolvidos, quanto mais crescer a renda lá em Alagoas, lá no Maranhão, lá no Acre, no meu Piauí, mais eles ganham. Ganham a partir do crescimento de mais extração de petróleo, ganham quanto melhor for o preço do barril de petróleo e, vejam só, ganham quanto mais igual ficar o Brasil.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, apresentou o projeto que determina que o empregador terá que consultar o empregado sobre o período de férias.
Pelo projeto, a concessão de férias deverá atender tanto às necessidades do trabalho quanto aos interesses do trabalhador.
Apenas na hipótese de não haver concordância, caberá ao empregador fixar o período das férias.
Pela legislação atual, o período de férias não precisa atender aos interesses do empregado. Mas é comum que trabalhadores e patrões entrem em acordo.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou o anúncio da presidente Dilma Rousseff de lançar um Plano Nacional de Desenvolvimento Produtivo.
Esse plano, segundo ela, consiste no incentivo à inovação tecnológica, no fortalecimento do comércio exterior e na reestruturação do Super Simples.
Ana Amélia disse ainda que o governo pretende priorizar a diversificação dos itens de exportação, com destaque para os produtos manufaturados e também combater as práticas de protecionismo desleais.
Nós estamos vivendo um pouco isso aqui no âmbito do Mercosul. E é muito oportuno e é muito bom que saibamos nós aqui no Congresso Nacional que a presidenta está atenta e preocupada com essa deslealdade nessas barreiras que afetam pesadamente as nossas exportações.
Ana Amélia disse que a presidente Dilma anunciou também um programa para estimular a pesquisa científica.
Por isso, serão concedidas 75 mil bolsas para as áreas de engenharia, ciências exatas, tecnologia da informação e ciências médicas nas 30 melhores universidades do mundo.
E o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou a decisão da presidente Dilma Rousseff de prorrogar o programa Luz para Todos até 2014.
Com isso, o programa poderá atender mais comunidades do interior que ainda não têm energia elétrica em casa.
Gostaria de ressaltar e aplaudir a extensão do programa, porque para o meu estado de Roraima é muito importante, porque, como eu disse antes, não foi universalizado ainda o atendimento. Existem diversos municípios do interior que, em vicinais, que em assentamentos, não têm ainda energia elétrica da forma que nós queremos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquizes. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.